9h23, vamos já a seguir para a opinião na manhã TSF. E a quinta-feira é assinada por Raquel Vaz Pinto. Bom dia, Raquel. Hoje trazes-nos uma dimensão política da final da Liga dos Campeões.
Bom dia, César. Bom dia a todos. Até te parece mentira, de facto já estamos no final de maio e por isso mesmo também no final de mais uma época em termos de futebol. No próximo sábado, dia 29 de maio, duas equipas jogarão a final da Liga dos Campeões, o Chelsea e o Manchester City. À primeira vista, o elemento comum destas equipas é o facto de serem ambas inglesas, mas se pensarmos bem, há muitas, mas mesmo muitas semelhanças. Quer uma, quer outra, devem os seus recursos ao mundo da energia, o petróleo e o gás natural, respectivamente do russo Abramovich e de Mansour bin Zayed Al Nahyan de Abu Dhabi, um dos 7 Emirados Árabes Unidos. Aliás, o pioneiro em termos de investimentos deste mundo da energia no futebol foi claramente o russo Roman Abramovich, quando comprou o Chelsea em 2003. Esta riqueza energética permite a estes clubes terem orçamentos milionários e equipas recheadas de talento de muita, muita qualidade. Os recursos financeiros são tantos que, mesmo cumprindo as regras de fair play financeiro da UEFA, muitos olham para esta riqueza como fonte de desigualdade. Aliás, esta questão, em relação ao City, vem de vez em quando ao de cima. Muitas vezes, e em momentos críticos das épocas, é a capacidade de ter uma segunda linha, uma terceira linha de jogadores com qualidade que faz a diferença nas competições face ao número crescente de jogos, à sua intensidade e ao inevitável cansaço físico e, em alguns casos, às lesões. Mas voltando ao mundo, estas equipas são um exemplo de como países como a Rússia e os Emirados Árabes Unidos, nos quais a democracia e os direitos humanos não fazem parte do quotidiano das preocupações dos seus líderes, conseguem expandir a sua influência a nível internacional. No último relatório da Freedom House, referente ao ano passado, estes dois países foram considerados como não livres, ou seja, ditaduras. Nesta matéria e entre os dois casos, talvez Abu Dhabi seja o mais relevante, porque tendo em conta que, ao contrário da Rússia, que é herdeira de uma história antiga e imperial, não há um arsenal nuclear, Abu Dhabi não tem um estatuto de membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tal como o Qatar, Abu Dhabi tem diversificado a sua economia e, em paralelo, tem desenvolvido a chamada ofensiva do charme. Este conceito é um conceito importante, mas cada vez mais, e agora com a maior visibilidade da Arábia Saudita em matéria de organização de eventos desportivos, o que estamos a assistir é um outro conceito, que é, no fundo, esta ideia do sports washing. Dito assim, parece inofensivo, mas a sua definição é tudo menos elegante. Lavar a imagem negativa de direitos humanos através do desporto. Não quero de tudo, com esta análise, retirar qualquer mérito desportivo às equipas, aos treinadores e aos jogadores. Eu, que gosto tanto de futebol, admiro profundamente um treinador como Pep Guardiola e o talento de jogadores como Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Mason Mount ou N'Golo Kanté, entre tantos, tantos outros. Mas se fizermos este raciocínio mais político, a pergunta que temos que fazer no próximo sábado é esta: quem é que será o verdadeiro vencedor? A Rússia ou Abu Dhabi?
Fica a pergunta no ar, a opinião assinada por Raquel Vaz Pinto. Amanhã estará aqui para assinar este espaço Paulo Baldaia.